Espaço para entrevista, presença ao vivo do prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui. Bom dia.
Bom dia, Hélio. Bom dia, Fran, Nelson. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marabá.
Prefeito, é interessante que se faça, na abertura desta entrevista, uma avaliação da nossa situação em termos de saúde com o controle da Covid-19. Que parâmetro estamos e em que fase dá para se dizer que Iraí está conseguindo administrar esta pandemia?
Hélio, dentro da normalidade, dentro da pandemia, a gente tem mantido um número de casos de doença ativa razoavelmente baixo. Estamos hoje com 4 casos de doença ativa e 2 aguardando o resultado de exame. Mas, como a gente sempre repete aqui, não dá para facilitar, não dá para baixar a guarda, como eu sempre tenho dito. Porque um surto é muito rápido, um pico é muito rápido. Hoje tem 4, desses 4 poderá ter 30 amanhã, porque não está zerado, não estamos sem nenhum caso que dá para dizer, ah, estamos tranquilos, não temos nenhum caso de doença ativa, a vacinação tem sido efetiva, as pessoas têm comparecido. Não, infelizmente não. Tem gente que não fez a segunda dose, tem adolescentes que ainda não foram se vacinar, tem pessoas acima dos 18 que também não foram se vacinar, e esses são os que correm mais risco, porque a vacinação não é 100%, não, todo mundo sabe disso. Mas normalmente quem já fez as 2 doses, quem está com a sua vacina em dia, se pegar, os sintomas são menores. As causas são menores. Então a gente vem sempre alertando a população para continuar tomando todos os cuidados possíveis.
Ontem conversamos com a equipe da saúde, o secretário inclusive nos dizia de que a secretaria estava aguardando a chegada de novas doses para se dar seguimento à vacinação daquelas faixas etárias mais baixas. Já estávamos vacinando com 16 anos e já partindo para os 14 anos. Tem alguma informação, prefeito?
É para amanhã, em função do feriado de hoje, e quero desejar a todos um bom feriado. Estamos no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e é um feriado nacional que todo mundo aproveita. E desejando um feliz feriado a todos, um bom feriado a todos, dizer que a previsão é que amanhã, quarta-feira, o Estado distribua essas doses que estão vindo a mais para podermos vacinar essa faixa etária também.
E prefeito, mudando um pouquinho agora de assunto, já há uma previsão, uma elaboração de alguma programação para final de ano, já que as regras foram flexibilizadas?
Estamos já trabalhando, desde o meio do ano a gente já vinha trabalhando em programação especial do final de ano, contando com essa possibilidade de flexibilização, esperamos que mantenha isso, que possamos ter uma programação festiva no final do ano, com shows, com apresentações e com público. Não só em forma de live, como foi no aniversário do município, em julho, que a gente fez um trabalho grande, mas apenas com live, não teve público. E nós estamos trabalhando, sim, com a possibilidade de termos liberação para ter público no show, na festa, enfim. Final de ano tem uma programação já desenhada, trabalhada, ainda não está oficializada, mas temos sim a previsão de um final de ano melhor do que foi o último, porque o último estávamos em plena pandemia, não tivemos nenhuma festividade. Estamos trabalhando para isso.
Inclusive, a gente já pôde notar esse feriado, final de semana para cá, uma movimentação intensa de turistas aqui na cidade.
Grande, grande. Passei agora de manhã lá no AJ. Passei em frente aos hotéis, enfim, no Hotel São Luís, no Termas Hotel, no AJ, e percebe-se que a movimentação de turistas, de carros, ao menos, no momento não tinha ninguém na rua, porque era cedo, mas vários carros estacionados em frente a esses estabelecimentos, demonstra que as pessoas já voltaram a viajar mais, a se encontrar mais, e temos essa possibilidade também.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, na semana que passou, juntamente com o Poder Legislativo, representada pelo seu presidente Paulo Martins e mais alguns vereadores, o senhor manteve um encontro com as autoridades do vizinho município de Palmitos, tendo na pauta um assunto que pode ser extremamente interessante em termos de turismo, até para a chegada do Rio Grande e a saída do Rio Grande e iluminação da ponte do Rio Uruguai. Alguma informação a respeito?
Hélio, estivemos lá em Palmitos, já tinha ocorrido uma reunião com os vereadores aqui em Iraí e fomos convidados a participar de uma reunião lá, juntamente com o Legislativo palmitense, o Executivo da cidade vizinha, tratando justamente desse assunto, iluminação da ponte. A ideia inicial não é simplesmente colocar uns postes com luz, é iluminar a ponte, tornar ela um ponto turístico, um atrativo regional, principalmente no período noturno. Isso, de certa forma, nos traz uma certa expectativa em relação a isso. O que ficou ajustado naquele momento foi que tanto o Executivo de Palmitos quanto nós iremos trabalhar na elaboração de um projeto de iluminação para posteriormente podermos buscar junto aos deputados, senadores, governo, enfim, recursos para executar essa obra.
Prefeito, nesta oportunidade, daria, quem sabe, de se incluir neste pacote a contribuição pelo lado catarinense da Celesc, companhia que distribui energia elétrica, e aqui a Rio Grande Energia. Não seriam dois parceiros também?
É justamente isso que se busca, parceiros. Mas o pontapé inicial é o projeto. Porque sem saber o que tu quer, não dá para pedir. Então nós chegamos a esse consenso na reunião lá, precisamos ter um projeto, precisamos projetar de uma forma clara e precisa o que nós queremos. A partir desse momento, sim, buscar parcerias, RGE, Celesc, Foz do Chapecó, usina Foz do Chapecó, que tem uma contribuição extremamente grande em termos social e não deixa de ser um objeto social, enfim. Sim, surgiram várias possibilidades, mas ficou definido, e eu volto a repetir, a decisão de fazermos o projeto. E aí sim, de posse de um projeto que seja de comum acordo entre os dois municípios. Ó, isso aqui ficou legal. Isso aqui custa tantos milhões. Bom, vamos em busca dos parceiros para que possamos executar essa obra. Temos a convicção de que é uma grande obra. A ponte, quando construída em 1970, 71, eu não lembro exatamente a data, era um símbolo regional, a ponte da integração. E ela foi passando o tempo, se desgastando e perdendo o glamour dela. E nós queremos buscar isso de volta, transformá-la numa ponte atrativa. Como? Ainda não se sabe. Mas os arquitetos, com seus conhecimentos e suas habilidades, tenho certeza que irão fazer um grande projeto para que possamos iluminar essa ponte.
Prefeito, o senhor tocou num assunto interessante quando falou até em termos de glamour, a importância da ponte para a integração de dois estados e duas regiões. Em 2014, nós passamos momentos complicados com a manutenção da ponte, que ela estava com um problema na sua... Na parte de fundamento
estrutural.
Estrutura. Esta preocupação passou ou devemos também ficar atentos?
Não, ela persiste sem dúvida nenhuma e foi um dos pontos levantados na reunião, que não podemos só pensar em iluminar a ponte se a estrutura dela possa ter algum ponto ainda comprometido. Isto também vai ser assunto para ser tratado com o ministro Tarcísio de Freitas no dia 20, próxima quarta-feira, estaremos em Brasília, uma comitiva regional tratando da ferrovia Norte-Sul. É um assunto específico, mas aproveitando o momento que estaremos com o ministro, iremos formalizar um pedido para que o DENIT faça uma avaliação da estrutura da ponte e nos repasse em que ponto se encontra, se realmente está 100% tranquilo, se tem ajustes para serem feitos, enfim, não esquecemos desse ponto, em hipótese alguma, precisamos pensar na ponte, no primeiro momento, com a finalidade dela, de dar passagem do estado para o outro, unindo o sul ao centro-oeste, enfim, ao Brasil todo, porque essa ponte passa alguns caminhões diariamente. com grãos, com insumos, com maquinários e veículos, enfim, a ponte tem uma função muito grande. E essa parte da estrutura foi muito bem lembrada, trabalhado em cima disso, e como nós temos, através da ANZOP, através do senador Luiz Carlos Reis, conseguimos essa audiência com o ministro Tarcísio de Freitas para tratarmos da Ferrovia Norte-Sul. Iremos apresentar os nossos argumentos regional para termos na região também trilhos de trem, que um trem passe por aqui. O traçado da Ferrovia Norte-Sul é do Pará até o Porto de Rio Grande. Hoje a ferrovia está em Estrela do Oeste, São Paulo. Parou ali. O Ministério dos Transportes hoje não vê esse trecho Estrela do Oeste e Rio Grande como prioritário. Ele quer recuperar a Malha Sul. E se só recuperar a Malha Sul, nós ficamos de fora, que nós não temos trilho de trem. O mais próximo nosso é Cruz Alta. E nós estamos trabalhando com tudo isso para mostrar para o Ministério a importância dessa região, quanto essa região produz e como ela está isolada de algumas ações governamentais em termos de desenvolvimento, em termos de logística. Todo mundo sabe que a 158 ou 386, porque a 386 sai de Iraí e vai a Canoas, e a 158 sai de Altamira, no Pará, e vai a Santana do Livramento. Então, da ponte do Rio Uruguai até Boa Vista das Missões, ela tem dois nomes, 386 e 158. Ela tem dois pais e nunca é bem tratada por nenhum deles. Ela tem dois nomes, mas a manutenção é precária. E nós queremos mostrar para o governo que, se a ferrovia passar por aqui, poderá desafogar essa BR, poderá diminuir o custo de manutenção dessa BR, que passam tantos caminhões que, quem sabe, poderão deixar de transitar, porque o trem possa levar essa carga. Então, temos um trabalho intenso, tem um grupo de trabalho da ANZOP, eu faço parte desse grupo, o Tito, que é o diretor administrativo da ANZOP, e o Silvestre, lá de Palmeiras, que é um senhor aposentado do Banco do Brasil, mas muito envolvido com as questões regionais. Nós temos trabalhado muito através do Sicred, através da Emater, através da Universidade Federal de Santa Maria, buscando dados regionais para mostrar para o governo o quão importante é essa região em termos de produção e que ela precisa ser atendida também pela ferrovia. Então, nesse momento, na terça-feira, iremos conversar com o ministro e essa solicitação de uma inspeção, de uma vistoria, dados importantes sobre a nossa ponte serão tratados também.
Prefeito, outro assunto interessante. Amanhã, a Ogoste Unidade de Palmitos vai realizar aqui no município de Iraí entrevista para auxiliar de serviços operacionais. Nos fale um pouco mais sobre esse assunto.
Estivemos conversando com os diretores da Ogoste, já vemos tratando esse assunto há mais de 20 dias, para que a Ogoste está ampliando a unidade fabril de Palmitos e precisando de mão de obra. E como a gente sabe da dificuldade de trabalho na nossa região, tratamos com eles. Amanhã eles estarão em Iraí, então agora faço ao vivo, porque vocês já vêm anunciando desde ontem, para que as pessoas interessadas em trabalhar na Ogoste compareçam na biblioteca a partir das 8 da manhã, amanhã, que o pessoal estará fazendo uma seleção para contratar pessoas de Iraí trabalhar na fábrica da Ogoste em Palmitos, uma parceria do Poder Público Municipal com a Ogoste. O transporte será custeado pelo município de Iraí, para que as pessoas que vão para lá tenham o seu salário integral, não precisem pagar transporte e tal. A gente sentou, conversou muito com eles, tentando encontrar um caminho que pudesse abrir essa oportunidade de trabalho para as pessoas irem aí também. São vários cargos. Eu não tenho aqui o que eles vão selecionar. Mas como é uma indústria fabril, têxtil, tem costureira, tem quem corte, tem quem carregue, enfim, são várias oportunidades que tem. A unidade fabril de Palmitos está hoje com 140 funcionários e eles vão ampliar para 300 funcionários. Eles irão precisar de 160 novos colaboradores. Isso foi a informação nos passada, na terça-feira da semana passada, pela responsável da unidade Palmitos, que estivemos em visita lá, eu, o vice-prefeito Ezequiel, e a Márcia, secretária de Turismo, Indústria e Comércio, estivemos visitando a unidade do Algoste em Palmitos, justamente com a intenção de conhecer, de saber como é que era, para poder, de fato, oferecer às pessoas de Iraí que têm interesse em trabalhar nesse ramo, que possam ir para lá, porque, de fato, a estrutura montada hoje da Algoste Palmitos é muito grande, é invejável. O município de Palmitos fez um investimento grande para montar um pavilhão e conceder para o Algoste ampliar sua fábrica em Palmitos. Então, a gente tem a expectativa de que amanhã as pessoas possam ir lá, possam arrumar um trabalho, quem ainda não está trabalhando, fora da linha frigorífica. São poucas oportunidades e agora surge uma oportunidade diferente na linha têxtil. Então, estamos nessa expectativa de amanhã, a partir das 8:30 da manhã, para ser bem preciso, que as pessoas compareçam na Biblioteca Pública Municipal e estarão ali as pessoas da Algoste, a Denise, que é responsável pelo Cine, estará organizando isso. Tudo isso já está alinhado para que as pessoas possam, quem sabe, ter essa oportunidade de trabalho.
Para concluirmos, prefeito, a sua participação nessa entrevista, mais algum assunto que o senhor queira ponderar?
Na verdade, a gente vem trabalhando muito para abrir as piscinas. O tempo não tem sido o que colabora mais nesse momento, mas...
Pastor, né, tem nos ajudado com a boa chuva.
Exatamente.
Ajuda o outro.
A chuva tem sido, para uns, excepcional, excelente, muito boa para nós, inclusive, diminuindo a crise da água. Para quem tem trigo para colher, já está excesso, já tem excesso de chuva, está comprometendo a colheita do trigo. Mas a perspectiva é que até o fim de semana ainda continue dando garoas e algumas pancadas de chuva. Para as piscinas também, é um momento de chuva que a gente tem que ter paciência. Como passamos o verão todo o ano passado sem abrir, não é um fim de semana a mais que vai trazer tanto prejuízo assim. Mas estamos trabalhando lá, estamos dentro do possível melhorando as estruturas para quando a gente conseguir abrir elas ao público. E nesse sentido também tem restrição, não vai dar para deixar à vontade, o número de pessoas lá dentro vai ter que ser limitado em algum momento, porque não podemos exagerar nas aglomerações. Estamos dizendo para as pessoas não fazer festa, não fazer baile, não fazer isso, e nós vamos exagerar? Não. Nós temos a responsabilidade de manter esse número também controlado, como é todas as festas públicas que têm aberto para o público, mas com um número limitado. A gente está vendo isso nos estádios de futebol, está vendo isso. Então, nós estamos trabalhando muito para que, quando consigamos abrir as nossas piscinas, as pessoas se sintam bem e queiram ir lá, porque está bom.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui, trazendo importantes informações para a nossa comunidade iraiense.
Hélio, eu que agradeço a oportunidade sempre de estar aqui, transmitindo para a nossa comunidade de uma forma muito tranquila aquilo que estamos fazendo. Desejar novamente um bom feriado a todos e que a partir da manhã tenhamos uma semana produtiva em todos os setores.
Prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi, conversando conosco aqui no Café com Notícias na manhã desta terça-feira.
Esta entrevista você confere em nosso site radiomarabá.com.br.